Quem é Alexandre Bessa? Autor do livro Inveja, o Inimigo Oculto. Alexandre Bessa é psicólogo e trata, através desse romance, das relações que nem sempre podem estar, quando se trata do inimigo, distante demais. E é com Alexandre Bessa que eu converso agora. Senhor Alexandre Bessa, boa tarde.
Boa tarde, como vai? Um abraço aí para todos os ouvintes aí da FEBEM. É um prazer estar participando aí do seu programa.
Quando o senhor resolveu escrever esse romance, que tem o título, no mínimo curioso, A Inveja, o Inimigo Oculto, é mais ou menos o que dizer que o inimigo está mais próximo do que a gente imagina?
Não tenha dúvida. O título, justamente, ele afirma a posição de inimigo, justo porque o que que acontece? Se você tem um inimigo declarado, ou algum desafeto, alguma coisa, enfim, nesse sentido, essa pessoa não vai conseguir fazer mal para você, justamente por quê? Pela relação de vocês, como que é norteada pela distância. Agora, quando a pessoa é uma pessoa próxima, justamente ela consegue interagir maleficamente na vida da pessoa, destruindo a vida dessa pessoa, armando o que ela pretende armar, pretende os seus desejos, justamente grau de proximidade pelo grau da relação íntima que assim oferece. Então, o título mostra bem isso, que inveja, vírgula, o inimigo oculto, mostrando que o invejoso é um inimigo oculto. Você tem um inimigo sem você saber que essa pessoa é o seu inimigo.
Então significa que no dia, numa época como a nossa, é que todo mundo deseja ter mais do que tem e gosta do consumo, e gosta dos bens de consumo. Quando alguém tem um bem de consumo, sofre inveja. A inveja está propagada em todos os lugares.
Exato. O que acontece é o seguinte, acho que outra preocupação aí do meu livro, né, e até mostro também, aproveito aqui o espaço para falar, que ele não é um livro de autoajuda e não é um livro técnico. Então, é um livro feito para o povo, é um romance, é um livro escrito na característica do romance psicológico. Ele mostra justamente isso que você perguntou, que a inveja, ela pode ter uma conotação ligada ao fator monetário, mas pode também ser completamente desprovida do dinheiro. Então, quando eu criei a historinha no livro, né, dos dois amigos, o Jack, que é o invejado, e o Gary, que é o invejoso, então são duas pessoas que nasceram, cresceram em Beverly Hills, na Califórnia. Então são duas pessoas muito ricas, duas pessoas muito abastadas economicamente, mas que o Jack era constantemente vítima das artimanhas e das falcatruas, né, com que o Gary fazia para ele. Por quê? Inclusive o Gary fica até um pouco mais rico, ele até tentava destruir a vida do Jack, porque na cabeça do invejoso, isso é muito importante, na cabeça do invejoso, o invejado tem mais, é melhor, né? E às vezes a realidade não é assim, porque o invejoso também despreza seus próprios valores e tenta viver em função da vida do outro. Então a inveja pode ter uma conotação econômica sim, mas também pode estar desprovido disso, ou ter as duas coisas, o fator econômico e outros fatores de desejo que vão além do poder financeiro.
O senhor considera que o ser humano hoje, ele se conhece muito pouco, por isso que ele se preocupa muito com a vida do alheio?
Olha, existe essa questão das pessoas começarem, né, a gente está vivendo num mundo hoje, isso é um pouco diferente da década de 80, um pouco diferente da década de 90, onde as pessoas eram mais dadas entre si, onde existia um aspecto, né, mais real do que virtual. Então, assim, uma coisa que eu pego muito em consultório é as pessoas, poxa, mas, né, quer dizer, quantos desses seus amigos virtuais são seus amigos de verdade? Então, cria-se aí uma falsa ilusão de que você tem mil amigos e, na realidade, não é. Mas, o que que acontece? A pessoa sempre, pessoas que têm um pouco de fragilidade emocional, a pessoa que tem que não tem uma boa formação no seu aparelho psicoemocional, começa a se preocupar mais com a vida alheia, até se justificar no meio. E o invejoso, além de tudo isso que eu falei, ele tem a preocupação, vamos dizer, essa preocupação mórbida, que é uma das características do invejoso, que também está no livro, se preocupar em cuidar da vida do outro e não perder o controle da vida do outro. O invejoso, ele perde, se ele perder o controle da vida do outro, ele perde realmente o seu chão. Ele fica meio que como se você botasse um inseticida numa barata, por exemplo. Ele fica meio que tonto. Ele não pode acabar esse controle. Então ele tem que ter o controle total, até para ele se programar no que ele vai fazer para destruir a vida do outro.
Por mais que o senhor fale de duas pessoas, né, o Jack e o Gary, agora existe, uh-huh, e o título é O Inimigo Oculto, que eu acho interessante desse título, é que pode ser que muitos, obrigado, Jacks e Gary estejam, por exemplo, casados. Você pode ter pessoas que moram uma com a outra e podem ter essa relação, às vezes, de inveja?
Você está falando entre marido e mulher?
Exatamente, exatamente. Uma das formas, né? Tá. Mas talvez essa seja a maior
íntima. Outra pergunta, legal. O que acontece é o seguinte... A gente fez um, claro, esse livro que eu fiz é um romance, né, como você bem sabe, mas o que que acontece? Foi baseado em anos de atendimento de consultório, onde eu atendi cerca de 87, 90 pacientes, entre invejados e entre invejosos. Então foi uma coleta de dados bem profunda, mais alguns aninhos aí de pesquisa e tal. Mas o que que acontece? É muito raro, veja bem, é muito raro, você ter um marido e uma mulher, ou seja, pessoas de sexo opostos, um invejando o outro. O que acontece é que aí você pode ter um invejoso, que o cara ele é invejoso, então ele casou com uma pessoa abastada economicamente para ter alguma coisa, e vice-versa, tanto faz se é homem ou a mulher. Mas, via de regra, geralmente a inveja ela ataca especialmente pessoas do mesmo sexo, ou seja, a mulher, o homem, o homem. Onde os interesses distam um pouco. Completando a sua pergunta, o homem que tem inveja, essa coisa toda, ele vai se ligar mais no aspecto econômico do amigo, né? Então, no poder econômico, na ascensão social. Então, ele vai ligar mais pro carro do cara, pro salário do cara, pros títulos que essa pessoa eventualmente ganhou, e coisas nesse sentido, né? O helicóptero, o jato, o avião particular, quer dizer, bem de grande porte. A mulher já não vai ligar mais para isso. Usualmente, ela liga para o cabelo da menina, ela liga para maquiagem, para roupa, para o corpo, né? Até para o namorado que essa pessoa tem. Então, essas diferenças são as básicas. Mas pode ter algum caso, alguma exceção, de ter dois invejosos casados juntos, não tenha dúvida nenhuma. É mais raro, é muito mais raro e não é comum, mas pode acontecer.
Professor Alexandre, esse Jack e Gary são só, vamos dizer assim, claro, foi baseado nas suas experiências como profissional, nos estudos que, uhum, o senhor fez, mas existe algo de saudável em ser um Jack ou um Gary? Até que ponto a inveja tem seu lado positivo?
Olha, a inveja, hoje em dia, ela é o pior sentimento que um ser humano possa ter dentro de uma conotação psicológica. Ou seja, não existe nenhum sentimento pior do que inveja. Por quê? Porque ela reúne todos os aspectos ruins que há na Terra. Então, eu mostro a inveja no livro, no aspecto antropológico, no aspecto emocional, no aspecto psicológico, até no aspecto religioso, né? Lembrando que a gente pode lembrar que a primeira questão da inveja mundialmente conhecida é Caim e Abel. Então, veja, é uma coisa até bíblica. Não, o livro não é um livro de religião, pelo amor de Deus, uhum, mas tem um capítulozinho lá do livro que mostra esse aspecto também. Então, hoje ela não é boa para nada. Ela consegue realmente consumir e deteriorar aquela pessoa que é invejosa, aniquilando seus eventuais, se tiver, né, eventuais dotes, vamos dizer assim, e consegue destruir a vida daquele que é oponente, porque é assim que o invejoso enxerga o outro, como um oponente, como um rival, sem que ele tenha feito nada. Eu não sei se você reparou que ao longo do livro você vai ter várias frases de pessoas que passaram aqui pela vida, pessoas importantes como Napoleão e outras, que falam e atestam toda a maleficência da inveja, né? Inclusive grandes filósofos como Aristóteles, enfim, né? Que tem, eu coloquei no começo e no final de cada capítulo do livro, tem a frase de alguma pessoa aí que marcou a história de alguma maneira. Mas, respondendo a sua pergunta, não, a inveja não é boa para nada, absolutamente para nada. Não só para quem sente, mas também para quem é alvo dela.
Não é boa, mas está entre nós desde a origem da espécie humana.
Impressionante, está sempre, né? É assim, é uma coisa... E é justamente essa que foi a minha preocupação, porque nesses relatos de consultório era fácil escutar o relato do invejoso, porque ele era praticamente o mesmo relato do outro invejoso, que eles nem se conheciam. Eu falei, parece que eles se conhecem, estão falando o mesmo diálogo, né? Estão falando o mesmo português. Mas o que que acontece? Com o invejado já era diferente, ele só ia relatar o que aconteceu após o acontecido. Então, todas as dicas que eu dou no livro, como identificar um invejado, ou, desculpa, como identificar um invejoso, né, para o invejado ficar mais ou menos
atento,
assim, em atenção e alerta, é justamente é uma das finalidades. Para quê? Para ele saber distinguir. Eu dou todas as dicas diluídas, como o invejoso opera no seu dia a dia, através da ganância, através da observação, através da imitação. Então, tudo isso está explicadinho, bonitinho, mas mostrando que ela está, assim, presente em vários segmentos, né? E aí, para não ficar um livro chato, para não ficar uma coisa cansativa para o leitor, então eu fiz um romance, né, e joguei esses itens todos técnicos, diluídos no romance, onde a pessoa vai gostar. É um romance bem gostoso, tem trilha sonora, né, tem belas paisagens da Califórnia, onde eu morei. Então eu usei a Califórnia como plano de fundo, né, como pano de fundo, e assim ficou uma coisa muito gostosa. Então é um livro bem bacana. Eu acho que o intuito é esse, que as pessoas realmente possam aí estar sabendo distinguir uma pessoa invejosa e não deixar a sua vida ser atrapalhada, e acredite que é atrapalhada mesmo.
Senhora, chegou a última pergunta. O livro trata, é claro, né, de uma ficção de romance entre o Jack e Gary. O Jack, o invejado, Gary, o invejoso. Nós vamos poder nos livrar dos Garys, ou a gente vai ter que aprender a conviver com eles?
Não, mais um ponto disso aí. O Gary, ele explode quando o Jack, ele casa com a Cris, né, que é uma dentista que ele conheceu e se apaixonou por ela. E aí, onde ele arma uma situação para o Jack, onde o Jack vai para a prisão sem ter feito nada, e ele consegue simular uma cena. E aí explode essa inveja dele. Mas essa inveja dele chegou no limite, porque o grande limite do invejoso é quando ele sente que o oponente dele, o seu rival, ele está o quê? Vivendo um clima de felicidade máxima. E é isso que não pode acontecer. Então, antes disso, você vê que ele imita, né, o Jack, ele tenta imitar, fazer as mesmas coisas que o Jack gosta, aquela coisa toda, mas quando ele chega no limiar da felicidade, ele fala, pera lá, agora que não dá mais, agora que eu preciso agir, agora que eu preciso atuar, porque agora é que é o momento. Ele já vem num processo totalmente premeditado, isso é muito importante, né, e também eu usei uma conotação aí de uma personalidade um pouco psicótica. Por quê? Porque se você pega um invejoso que tenha uma mentalidade psicótica, ele vai fazer, ele vai agir. Quando você tem um invejoso que tem uma mentalidade neurótica, ele não opera tanto destrutivamente, porque ele não vai ter forças e nem estrutura para fazer isso, mas o psicótico, ele vai aí realmente dar ouvidos aí à sua imaginação, às suas vozes né, interiores que assim o cercam. E é o que acontece aí no livro. E é um cara que faz realmente sem remorso, né? Então é isso, essa que é a preocupação, é justamente tentar se livrar disso. E voltando à tua pergunta, o que acontece é o seguinte: a partir do momento que você descobre que a pessoa ela é invejosa, não tem, sabe disso, não tem retrocesso. Por quê? A inveja é um traço de caráter, né, adquirido aí ao longo da sua formação. Ele pode ser adquirido via DNA, em função do seu temperamento, ou pode ser formado na sua formação de caráter, onde sua personalidade foi mudada. De um jeito ou de outro, são situações que são impossíveis de serem revertidas. Então, identificou, qual que é a solução? Não é conviver com a inveja. É você abolir aquela pessoa da sua vida. Tanto é que eu vou te dar um exemplo clássico. Qual que é o primeiro, hoje em dia, no mundo inteiro, Estados Unidos, Brasil, não importa onde seja, França, Inglaterra, sei lá. Qual que é a primeira conduta que você faz com um paciente que é usuário de droga? No, além do tratamento, evidentemente. É tentar descobrir de onde que essa droga veio. E geralmente vem com amigo. Então qual que é a primeira conduta? É cortar um amigo. Não tem papo, porque não adianta você pode colocar a pessoa na melhor clínica de droga que existe no mundo. Se você não cortar a origem daquela droga, que seja justamente a entrada, por onde ela entrou na vida do sujeito, ele não vai sarar nunca. Então, com a inveja acontece a mesma coisa. Descobriu que o cara é mau, descobriu que o cara vai te prejudicar, de alguma maneira, puxar o seu tapete, né? Eu também mostro um pouco a questão da da inveja profissional, como é que as pessoas atuam no ambiente profissional também dentro do livro. Enfim, assim, descobriu, ótimo, qual que é o procedimento? É eliminar, é afastar aquela pessoa da sua vida para você viver melhor. E acredite, porque o invejoso, ele é um vampiro emocional, ele suga suas energias, você fica pesado, né? Você não consegue desenvolver um trabalho de vida gostoso, alegre, porque ele sempre vai estar lá te importunando a vida.
Sr. Alexandre Bez, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBL.
Olha, eu que agradeço, espero que as pessoas que adquirem o livro venham aí gostar, e nós estamos trabalhando agora para que ele vire filme.
Conversei com Alexandre Bez, que é autor de O Inimigo Oculto, A Inveja, O Inimigo Oculto. No livro, que é um romance entre Jack e Gary, dois rapazes que cresceram juntos, mas Gary tem inveja das conquistas de Jack. Mesmo conseguindo mais fortuna, sucesso econômico, Gary acaba fazendo tramas para que Jack se prejudique. O romance se passa na Califórnia, nos Estados Unidos, e é fruto da experiência profissional do autor, Alexandre Bez, com seu trabalho como psicólogo na sua clínica e também com estudos que ele fez sobre a personalidade e com objeto de estudo a inveja.